Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Quinta-feira, dia 30 de março de 2017. Um grande abraço a você de todo o estado. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias desta quinta-feira.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
22 cidades ganham investimento de mais de 360 milhões em saneamento básico. Começa a exposição agropecuária de Londrina. A organização espera um público de 500 mil de visitantes. Deputados aprovam o cartão Reforma, que promete facilitar a compra de materiais de construção em todo o país. A Anvisa proíbe 3 frigoríficos do Paraná de vender qualquer produto. E as mudanças que a terceirização vai trazer para a vida de todos nós trabalhadores.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
O tempo fica quente e seco no interior do Paraná, mas com muitas nuvens, céu fechado e a possibilidade de chuviscos na Grande Curitiba e também no litoral. Destaque para baixa umidade do ar à tarde no oeste e no norte do estado. Máximas previstas para hoje: 24 graus em Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava, 27 em Paranaguá, Francisco Beltrão e Londrina, 29 em Maringá e Umuarama e 30 graus em Foz do Iguaçu. Região sul do Paraná e a Grande Curitiba registraram temperaturas bem baixas. Curitiba teve a mínima mais baixa do ano, 12 graus hoje de manhã. A estagiária que foi filmada na semana passada agredindo um bebê de 7 meses numa creche em Salto do Lontra foi presa. Ela foi levada até a delegacia de Francisco Beltrão. Ela se apresentou à polícia acompanhada de um advogado ontem à tarde para prestar depoimentos, mas foi informada de que estava com a prisão decretada. De acordo com o delegado que cuida do caso, ela afirmou que vai falar apenas diante do juiz. Segundo a polícia, a mulher teria agido da mesma forma em outra creche no mês de janeiro. Por isso, ela foi indiciada por tortura. Essa mulher foi filmada batendo em um bebê primeiro, fraquinho, mas mesmo assim o bebê chorava bastante, irritada. Ela jogou o bebê em cima de um colchonete e depois bateu com muita violência e foi filmada por uma outra funcionária da creche. O governo do Paraná e o Ministério das Cidades anunciaram um grande investimento, 362 milhões e 300 mil reais para saneamento básico no Paraná. 22 cidades do estado vão ser beneficiadas com esse dinheiro. Detalhes com Priscila Paganotto.
O governador Beto Richa e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciaram nesta quarta-feira em Curitiba um investimento de 362 milhões e 300 mil reais para ampliar os sistemas de água e de esgoto sanitário em 22 municípios de diversas regiões do estado. O investimento vai ser feito com recursos do FGTS dentro do programa Saneamento para Todos do governo federal. Beto Richa lembrou que os recursos do FGTS se somam aos mais de 4 bilhões de reais aplicados pela Sanepar nos últimos 6 anos.
Os investimentos em saneamento no estado do Paraná são permanentes e crescentes. Até o presente momento, são 4 bilhões de investimentos. Já previstos para mais 2 anos, outros 3 bilhões de reais em investimentos.
O ministro Bruno Araújo disse que o índice de saneamento do Paraná de 71% é o modelo para o país e que isso se deve aos investimentos e ao planejamento do governo do estado.
A Sanepar tem uma capacidade de pagamento e de organização absolutamente diferenciada em relação às outras. Não havia o porquê esse recurso já não ter chegado no estado do Paraná. É uma empresa saudável financeiramente, que tem metas objetivas, com altíssimos grau de atendimento da população, seja no abastecimento como no tratamento de esgoto. Portanto, o FGTS, o governo federal, é parceiro da Sanepar, do governo do estado. E eu comuniquei ao governador que nós estamos abertos para mais recursos, mais projetos que sejam apresentados.
A Sanepar já faz uma obra de 250 milhões de reais para melhorar a rede coletora de esgoto de Matinhos e Pontal do Paraná no litoral do estado. Os recursos do FGTS também vão ser investidos nos dois municípios. Durante o anúncio do investimento em saneamento, também foram assinadas 14 propostas aprovadas em uma chamada pública para o desenvolvimento de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação voltadas para a redução do risco de desastres no Paraná. Os recursos somam 1 milhão e 500 mil reais. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
A Câmara dos Deputados aprovou a criação do cartão Reforma para Imóveis. O benefício vai ser destinado a famílias de baixa renda para comprar materiais de construção que vão ser usados na reforma de residências. Detalhes com Dini Moraes.
A medida provisória que cria o Cartão Reforma foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. O programa social dá até R$ 5 mil para famílias de baixa renda comprarem material de construção para reformar ou aumentar a casa onde moram. Quem receber o auxílio não vai ter que pagar nada em troca, só providenciar o pedreiro. Mas para fazer parte do programa, a família precisa ganhar até R$ 2.800 por mês e ser selecionada pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado. Terão prioridade as famílias com menor renda, sustentada por mulheres, com idosos ou pessoas com deficiência. Todos os partidos concordaram com a iniciativa. Os partidos de oposição também votaram a favor, mas criticaram o alcance do programa, como a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho.
3,5 milhões de famílias têm a necessidade de melhorarem as suas casas. No entanto, a medida provisória é totalmente insuficiente, porque os recursos destinados não garantem além de 5% dessa demanda ao ano, então nós demoraríamos mais de 20 anos para atender as famílias que precisam.
Mas o deputado Miguel Haddad, do PSDB de São Paulo, destacou que o Cartão Reforma inicia com R$ 1 bilhão de orçamento para atender 100 mil famílias. Mas a ideia é beneficiar mais gente ao longo do tempo.
É um projeto inicial. Todos nós defendemos aqui e vamos defender essa bandeira de ampliarmos os valores do Cartão Reforma.
A maioria dos deputados aprovou uma mudança na medida provisória, feita a pedido do PT. Ficou estabelecido que pelo menos 20% do orçamento do Cartão Reforma devem ser usados para melhorar as moradias na área rural. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
A Exposição Agropecuária Industrial de Londrina começou hoje. Os portões foram abertos às 8 da manhã, mas a solenidade oficial de abertura com todas as autoridades acontece amanhã à tarde, às 3 da tarde. O público tem à disposição, a partir de hoje, shows, rodeios, parque de diversões, um grande setor com várias opções gastronômicas, exposição de animais de pequeno e de grande porte, de várias raças. A Sociedade Rural do Paraná também espera fechar negócios da ordem de mais de 450 milhões de reais. A Copel comemora um investimento recorde de 3 bilhões e 570 milhões de reais. Detalhes com Léo Coelho.
A Copel investiu 3 bilhões e 570 milhões de reais no ano passado, o maior valor aplicado na história da companhia. O montante foi divulgado nesta terça-feira com a publicação dos resultados financeiros da Copel. Um dos destaques foram os 777 milhões de reais aplicados em distribuição de energia. O investimento foi feito em ampliação e modernização da rede elétrica de todo o Paraná. Para o presidente da Copel, Antônio Guetter, o empenho em melhorar cada vez mais a infraestrutura trouxe resultados excelentes à companhia. Ele ainda ressaltou que no ano passado a Copel recebeu pela quarta vez em 6 anos o prêmio da qualidade entregue pela Comissão de Integração Energética Regional como melhor distribuidora da América Latina. A Copel Telecom investiu 193 milhões de reais para ampliar a rede de fibra ótica, hoje presente nos 399 municípios do Paraná. Em geração de energia, destaque para investimento de 162 milhões de reais na usina Baixa Iguaçu, que está sendo construída na região de Capanema, no sudoeste do estado. O presidente da Copel também destacou a qualidade do atendimento ao consumidor da companhia.
A Copel tem uma cultura muito forte ligada ao atendimento, né? Nós temos não só esse reconhecimento do público, como os indicadores da ANEEL também são os melhores de atendimento ao nosso consumidor. Então é manter essa cultura, né, de prestação de serviço. Para nós, prestação de serviço não é uma atividade, é um jeito de ser.
Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu 3 frigoríficos paranaenses de comercializar qualquer tipo de produto. A medida, segundo a Anvisa, atinge a Pecim, a agroindustrial, que tem 2 unidades, uma em Curitiba e outra em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, o frigorífico Souza Ramos, em Colombo, e o Transmit, em Balsa Nova, essas 2 últimas também na região de Curitiba. Hora do intervalo, nós voltamos já já para falar sobre a terceirização do trabalho que foi aprovada na Câmara e no Senado e agora está para sanção do presidente da República, Michel Temer.
Paraná de hoje, volta já.